é domingo, 13 de agosto de 2006, e esse é o episódio 31 do Radar Pop. Do Rio de Janeiro, eu sou o Cris Dias.
E de São Paulo, Alexandre Maron. 31? 31, né?
31. Eu já nem lembro mais quando foi que eu gravei o último Radar Pop.
Já passamos uma barreira importantíssima. A última vez que você gravou um Radar Pop foi antes do Radar Pop vídeo.
Foi 11
de julho. Mas antes de qualquer coisa, vamos passar logo pelo que tem que fazer aqui. A URL é www.radarpop.com.br e o e-mail é?
radar@radarpop.com.br, onde você pode mandar seus comentários e xingamentos e etc. Ou pelo nosso site, deixe os comentários no episódio. O último episódio especial em vídeo foi realmente um sucesso, centenas de 10 comentários. E um detalhe interessante, acho que foi o Marcelo Cabral que comentou que a gente devia ter lançado uma versão em áudio pra galera poder ouvir, até porque tem gente que assina o RSS direto e acabou nem ficando sabendo que teve um episódio em vídeo. E só quando foi no site pra descobrir. Mas aí é daquelas famosas coisas que eu falei, eu vou fazer, acabei não fazendo.
Não dá tempo. Infelizmente a gente deixou pra depois e fazer MP3. Parece besteira, mas acabou ficando. E se complicou, né? As coisas se complicaram, o neném nasceu, aquilo tudo, então. Seu primeiro dia dos pais foi hoje, né?
Sim.
Primeiro dia dos pais. Feliz dia dos pais, Cristiano. Parabéns. Agora você é um papai.
Muito obrigado.
E aí ficou um pouco mais complicado, mas a gente tá certo. Ainda mais nesse caso. Porque assim, esse videocast, que era um videocast que a gente tentou fazer rápido e tal, ele realmente era, na verdade, fora o cenário e tal. Era um videocast que podia perfeitamente ser áudio. Era pura, principalmente a curtição, aproveitar a oportunidade. Eu tava lá, pude encontrar com a Nicole. Não vi a Nicole há muito tempo. Pude encontrar com a Nicole e tal, a gente pôde fazer um negócio ali. O óbvio é que a gente podia ter feito, por exemplo, mixando com algumas imagens do livro e tal, mas aí ia demorar mais pra ficar pronto.
Pois é, se fazer um programa em áudio já é complicado, em vídeo é mais produção e etc. Mas o comentário mais legal que deixaram no episódio vídeo é de que eu imaginava que a Nicole era ruiva. Do Mauro.
Bom, por que ele achou que a Nicole era ruiva?
Porque a galera viaja na voz sensual de Nicole. A audiência do programa aumenta.
Então, pelo menos a Nicole confessou que já foi ruiva de farmácia, né? Então tudo bem. Mas foi legal, foi divertido. A gente já. Eu e você já estamos agora aparelhados para fazer mais coisas no vídeo. Você está com a sua câmera aí também. Então vai aparecer mais coisa pela frente, com certeza. A gente não tá parado, não. O negócio mesmo é conciliar casa, trabalho e podcast, videocast, essas coisas. Dá muito trabalho.
Isso aí. E já que a gente está quase um mês sem Radar Pop, muitas novidades no mundo pop, inclusive uma que rolou na semana seguinte do Radar Pop 30 e a gente ficou enrolando pra gravar o Radar Pop, acabando falando que é o Rodrigo Santoro foi escalado, convidado, contratado para participar da nossa série favorita Lost.
Pois é, mas pode parecer besteira, mas o que é engraçado é que nesse tempo que a gente demorou para lançar o programa, tem uma história legal que, na verdade, ele não podia confirmar oficialmente, né? Como ele estava ainda vinculado à Rede Globo, era um motivo pelo qual ele não falou com ninguém. Demorou um tempão. E
até que
só essa semana...
É isso, essa semana a Globo liberou e ele foi pro Havaí. Aliás, é uma história que eu estava pensando ridiculamente que...
Ele não foi ainda, viu?
É fácil saber quem... Qual personagem morreu ou não morreu, é só saber quem pegou um avião e foi pro Havaí, né? Qual ator?
Mas é assim que os caras descobrem. Nas últimas semanas, eles... ninguém imaginava, agora que eu me lembrei que a gente tá falando aqui, não acabou o Lost ainda.
Tá no finalzinho.
Pois é, então tem que tomar cuidado pra não revelar nada. Mas tem personagens no último episódio que... que poderiam não estar na próxima temporada. E basicamente o que o Damon Lindelof, o J.J. Abrams e o Carlton Hughes fizeram nas últimas semanas, por abrir a boca demais, foi acabar com o suspense. Quer dizer, basicamente eles entregaram quem vai estar no terceiro ano, que praticamente todo mundo sobrevive e tal.
É, ele já vem, pois é, dando essa dica. Vamos deixar pra falar disso.
Mas ninguém tinha dúvida, né?
Pois é, vamos deixar pra falar isso quando acabar a série na XN e quando tiver pra começar o segundo ano nos Estados Unidos, mas enfim.
Então, falta pouco, aliás, né? Falta pouquinho.
É, ele já
o segundo ano começa daqui a pouco mais de um mês.
Inclusive, também ano. Já tá em pré-venda no Brasil o segundo ano do Lost em DVD. Eu achei que eles iam demorar até passar na Globo ano que vem, mas não. Acho que o sucesso é tão grande que eles já lançaram o DVD do segundo ano. Então, lembre-se, se você for comprar, use o link no Radar Pop, porque a gente ganha um trocadinho em cima.
Agora, a jogada interessante é o seguinte. Hoje, não sei se foi ontem, mas hoje eu vi... o Santoro deu uma entrevista para a Folha Online. E aí ele fala da expectativa dele e tal. Ele obviamente não sabe nada do que vai acontecer. Mal sabe como é que é o personagem. Eles avisaram para ele o que basicamente acontece com todo ator de seriado, né? Ele não sabe nada e só vai saber quando ler o script. O que dá para ele saber naquela semana. Ele tá meio surpreso com isso. Que ele tá acostumado com novela ou com filme. Filme é um trabalho... pronto, né? Você sabe o fim da história quando você resolve
entrar
no filme.
Novela você sabe o rumo, pelo menos.
E novela não. Novela, quando o cara te dá a sinopse, realmente o autor te avisa. Olha, provavelmente seu personagem vai morrer por volta do capítulo 100. Seu personagem vai fazer isso, vai fazer aquilo. Tem uma sinopse da novela e você sabe mais ou menos o que vai acontecer com você. E ele tá meio surpreso um pouco assim. Ele é um ator de método, né? De montar personagem com detalhes e tal. Fazer muita pesquisa. Então vai ser um desafio legal, mas ele vai ficar super conhecido agora. Vai ser muito legal.
E o engraçado de série, principalmente, é que nas séries mais famosas, aquele ator, ele vira aquele personagem. Porque na maioria das vezes ele não é muito conhecido antes de fazer a série. Aí ele faz a série e ele fica tão super exposto que ele não consegue mais nenhum papel. Então você começa a ligar aquele ator ao personagem. Lost tá meio que quebrando isso, tá botando alguns atores conhecidos, e agora um ator mais que conhecido pro público brasileiro, vai ser bem curioso, bem esquisito. Como é que
é? Outra estratégia interessante que eles estão adotando é que assim, o elenco é realmente bem internacional, né? Tem ingleses, tem americanos, tem latinos, que são brasileiros, tem a coreana lá, né? Então eles estão realmente fazendo um elenco internacional que faz com que a série tenha apelo além do próprio roteiro, nem precisava, né? Mas tem apelo no mundo todo, né? Isso aqui é uma sacada interessante. E voltando, só pra amarrar, tá confirmado que eles vão exibir 6 episódios até o final de outubro. Param com a série e ela só volta em fevereiro. Nossa. Com os últimos 17 episódios sem reprise.
Que fome.
Ou seja, vai ser o inferno esperar, né?
Agora, esses 6 primeiros episódios vão resolver o arco do Jack, da Kate e do Sawyer que acontece no último episódio. Não entregue!
Outra coisa, só pra tentar matar esse bloco aqui de seriado, sem... É que o Ron Moore, que é o cara que manda no Galáctica, também deu uma entrevista nos últimos dias aí. E ele fala, ele promete para a próxima temporada um arco de episódios se passando dentro de uma base Cylonia, no estilo daquele episódio Download da segunda temporada. Então vai ser legal conhecer melhor os detalhes de como eles são como sociedade, a religião deles. Ele promete que isso está na pauta. É legal porque, como esses personagens também, a gente conhece elas. Então, na verdade, não é nenhum absurdo assistir, sei lá, 2, 3 Sim. episódios com uma trama lidando com eles, né? Eles estão muito presentes na cabeça de quem assiste a série. Tem potencial, assim.
Esse próximo ano de Galáctica vai ser doido. Teve uma virada incrível no final.
É.
E não sei se pro bem ou pro mal, mas enfim. É. Vai ser bem curioso.
A mudança pode ser bom. Geralmente é bom. Vamos ver. Eu fiquei um pouco assustado, assim. Agora a gente até falou aqui no podcast, quando eu entrevistei o Edward James Olmos, que é o Adama, ele tava muito... você sente que o cara tá curtindo a série. Então, assim, eles confiam que o negócio... Que o cara tem um plano. O rumo da série tá garantido que vai ser um negócio bacana. Então, assim, isso é interessante. Você vê que o elenco... A empolgação dele falando da série dá a sensação de que os caras sabem que eles estão... Tem um plano interessante, assim. Mas, então, chega de seriado um pouquinho, né?
Isso aí. Vamos aproveitar, então. Desde o primeiro episódio do Radar Pop, a gente vem pedindo pro pessoal que tem outros podcasts para mandar promos. E, finalmente, depois de 30 programas, chegou um promo pra gente. Do Ricardo Heston, tem um podcast sobre música instrumental. Então vamos tocar agora a promo dele.
Miscelânea Vanguardiosa, o podcast da música instrumental brasileira. Programa semanal com o melhor dos sons instrumentais feitos no Brasil. www.miscelaneavanguardiosa.podomatic.com.
Então você já sabe, se você tiver um podcast, se tiver um amigo que tem podcast, mande sua propagandazinha de mais ou menos 30 segundos que a gente toca aqui para divulgar os outros podcasts por aí.
Faça como o Ricardo Heston.
Isso aí.
E ouça o podcast do Ricardo Heston, por favor, né? Que é muito legal. E assuntos legais também. Essa semana a Marvel fez uma apresentação para os investidores e tal. Isso aqui no meio da apresentação para os investidores. Eles confirmam vários dos novos projetos, porque eles pegaram alguns personagens de volta, né, que estavam com estúdios, né, sei lá, o Hulk tinha ido para o Universal, o filme foi um fracasso e a Universal devolveu o Hulk para eles e falou, toma essa porcaria de volta. E eles agora estão decididos a adotar uma estratégia de financiar alguns filmes deles mesmos, para ter controle criativo. E está comprovado que dá dinheiro, né? E ao mesmo tempo deixar algumas franquias na mão dos grandes estúdios para ganhar o dinheiro garantido que vem das percentagens, né, dos royalties e tal.
Uhum.
Então o primeiro filme que eles programaram é Homem de Ferro, que já tem data de estreia, dia 2 de maio de 2008.
Que ainda nem começou a filmar.
Não, nem começou a filmar, tá na pré-produção.
Sabe nem quem vai ser o Homem de Ferro.
Não sabem. O diretor é o Jon Favreau, que dirigiu Zatura. É o Fog Nelson do filme do Demolidor. Então é um ator assim que você já viu. Você pode não lembrar do nome dele, mas você já viu por aí. Em vários filmes. Ele dirigiu Elf, né?
Ele era o namorado ricaço da Mônica em Friends.
Isso, boa, bem lembrado. Agora o pessoal vai saber mais ou menos quem é. Então. Mas o Jon Favreau é um cara legal.
Gente,
né?
Boa ele.
Mas o negócio legal é que o supervisor de efeitos visuais é o cara que fez Eu, Robô, que fez Matrix 2 e 3 e que ganhou o Oscar por Gladiador, ou seja, muito promissor.
Cara,
o visual vai arrasar, né? Exatamente, então bem legal. Agora, a principal novidade dessa história toda. Porque, por exemplo, já se sabia que o Hulk estava na mão deles, né? Tinha voltado para eles, e que eles pretendem fazer o filme do Hulk. Já tem até diretor. O diretor não é muito promissor, é o tal de Louis Leterrier, de Transporter 2, que putz, vila. Mas eles já confirmaram que pelo menos vão tentar fazer o Homem-Formiga, Capitão América.
Homem-Formiga?
É, Homem-Formiga, pois é. É Capitão América, que já está sendo o roteiro escrito, é do David Self, que é daquele Estrada para a Perdição. Então, muito interessante que ele escreveu 13 Days, que é 13 Dias, que é o filme que conta a história da crise dos mísseis cubanos e tal. Ou seja, é um cara que tem experiência em escrever, por exemplo, dramas
né?
Tensos com política.
Isso.
Com política envolvida, ou seja... Bom potencial, não tem diretor, não tem nada ainda definido. Outro vai ser Nick Fury, que vai ter uma versão cinematográfica. O Thor, que eu sinceramente não faço a menor questão de ver. Não é um personagem que não me enche os olhos. Assim.
Mas... É engraçado que eu vi o documentário que você recomendou do Super-Homem. Uh-huh. Look Up in the Sky, sei lá. O produtor desse filme, Super-Homem, contando a jornada dele até chegar o Bryce Singer e os roteiristas também meio que brincando, caramba, o Super-Homem ia ter um uniforme cibernético, que o S virava adagas voadoras, e os caras assim viajando, o Tim Burton, aí tem um esboço do Tim Burton, uma coisa meio Edward Mãos de Tesoura, o Super-Homem Mãos de Tesoura, um negócio muito sinistro. Aí o Brian Singer virou e falou, não, peraí, a gente tem que fazer o Super-Homem padrão, é isso que as pessoas querem, certo? E uma ideia que parece ridícula, os caras, Hollywood, nessa, não, vamos inovar, vamos reformular o personagem, uma nova roupagem. Muitos desses personagens aí da Marvel que você citou, deve acontecer isso. Não, Nick Fury, ele é agora, depois do 11 de setembro, ele... Enfim.
Não, mas no fim disso tudo, assim, eu falei desses personagens todos porque aí a história é que eles realmente pretendem fazer um filme dos Vingadores.
É, porque junta essa galera toda.
Exatamente, é um filme que vai juntar esses personagens.
Quando eles já tiverem meio em queda, tudo, junta todo mundo.
É, a jogada é a seguinte: eles querem lançar o filme do Homem de Ferro e o filme do Capitão América, pelo menos. E aí depois tentar lançar a franquia dos Vingadores.
E aí depois
ou seja,
os spin-offs dos Vingadores em seguida.
Isso. É, você pega atores desconhecidos, assina com eles um contrato com o Capitão América e Homem de Ferro. E vinculando eles a um possível filme dos Vingadores, eles têm que entrar. E aí você faz a festa. O roteirista dos Vingadores seria o Zack Penn, que é o mesmo cara que escreveu o X-Men 2 e X-Men 3. E escreveu também o Incrível Hulk. Então. Tem erros e acertos, né? Quer dizer, então. Mas tem potencial, é uma ideia legal, um filme dos Vingadores. Eu nem sou muito fã dos Vingadores, eu gosto muito mais do. Que aqui no Brasil virou Supremos, que é a versão Ultimate dos Vingadores.
Uhum.
É, pode ser que seja que venha uma leva de filmes interessantes por aí. Vamos ver, sei lá.
Bem, vamos tocar uma musiquinha e daqui a pouco a gente volta com mais super-heróis.
Qual é a musiquinha?
Mais versões. A musiquinha ela é ainda daquela história do site Simuse, que a gente comentou lá no episódio sobre Creative Commons. Site holandês que...
É que na verdade são dois episódios atrás, né? Mas parece que três episódios atrás, parece uma eternidade. Episódios. Né?
Que é um site holandês com... Que, tipo a trama virtual no Brasil, né? Que bota bandas independentes com músicas Creative Commons. Eles deram esse CD pra gente. E a gente quer tocar também coisa da trama virtual aqui. É, a trama virtual, ela não é oficialmente Creative Commons, mas o diretor da trama já falou que isso é mais uma questão técnica. Daqui a pouco eles vão colocar isso lá, que o dono da música tem que dizer qual a licença daquela música, mas que eles consideram aquilo tudo liberado, que não tem problema não. Mas hoje a gente vai ouvir o grupo que se chama Grasp, com música com o singelo título de Pain in the Ass. Vamos ouvir, daqui a pouco a gente volta. Why? Lucked it up with black stains in my eyes. Tudo bem, esse foi Grasp com Pain in the Ass. Você pode curtir essas e outras músicas totalmente grátis e também usar no seu podcast, na sua festinha, onde você quiser, no site simuse.nl. E mais, como sempre, o link no Radar Pop.
É, a gente promete nem sempre lembra de colocar, mas a gente tenta. É, a gente tá falando de super-heróis, né, lá no antes da música. É, essa semana teremos um reforço grande para quem gosta de super-heróis e games
para
aqui no Brasil.
Quer,
né,
ter a vida destruída pelos jogos. É o jogo City of Heroes, que é o famoso RPG online que a gente tanto fala aqui no Radar Pop. Os maiores exemplos são EverQuest, o World of Warcraft e no Brasil o Ragnarok Online, que é um sucesso entre a garotada.
É um super sucesso.
E o City of Heroes chega no Brasil pela mesma empresa do Ragnarok, que é a Level Up. O City of Heroes é de uma empresa, originalmente uma empresa coreana, que na verdade ela é mais uma distribuidora, enfim, mas ele é da NCSoft, uma empresa coreana especializada em jogos online, que tem como carro-chefe o Lineage, que é um jogo muito popular no mercado asiático e tudo, mas enfim, o City of Heroes...
Eles prometem trazer o Brasil também.
Também prometem trazer o Brasil. E o City of Heroes é um RPG online de super-herói. Você é um super-herói e o que os críticos dizem é que o jogo tem a melhor interface de criação de personagem desses jogos online. Você pode criar basicamente o super-herói que você quiser, grande, pequeno, gordo, fortão, enfim. E o que inclusive gerou um problema que a Marvel, a DC, ou as duas, enfim, processaram a NCSoft porque eles falaram o seguinte:
pô, dá pra fazer meu personagem.
Vocês fornecem ferramentas para que o meu copyright possa ser quebrado, que um cara possa fazer o Homem-Aranha no jogo. Então eles queriam que...
Eu não vou fazer Homem-Aranha, eu vou fazer um cara que ele foi mordido por uma
pulga radioativa.
Uma pulga radioativa, e aí ele consegue se prender nas paredes e tal, mas ele gosta muito de andar de cipó e tal, então ele criou um adesivo que ele aperta um botão e sai. Isso, exatamente.
Pois é, e aí a Marvel queria que o City of Heroes tivesse um mecanismo que vigiasse se as pessoas estavam criando personagens, aquelas loucuras, e que foi um problema parecido que teve com o Freedom Force, que é um jogo offline de super-herói, de luta de super-herói, e que tem um editor que você pode também criar suas próprias aventuras e seus próprios heróis, e obviamente... Uma semana depois de lançar o jogo, você ia na internet e você baixava.
Não.
Todos os heróis.
Ah, sim, baixava, é verdade. Não, porque assim, na verdade, eu falo assim, não, uma semana não. Como eles avisaram antes, quando o jogo chegou na loja, todo mundo já tinha criado personagem customizado.
Você baixava todos. Eu quando joguei primeiro Freedom Force, o Super-Homem era do meu time, enfim. Porque era muito fácil. Aí eles tiraram.
Um pequeno reforço que
você
colocou no seu time, né?
Um pequeno reforço. Era o Flash e o Super-Homem. E eles tiraram basicamente todos esses sites do ar, você ainda encontra se você catar, mas o legal do Freedom Force era que você podia misturar, né? Porque eles têm os personagens lá que eles inventaram, mas pô, nada é como você jogar. E a gente fez, vamos botar pra brigar o Homem-Aranha com o Super-Homem, quem ganha, enfim, aquelas coisas óbvias, né? Que crianças
qualquer
como
garoto
nós,
já quis fazer, né? Exatamente.
Então o City of Heroes chega no Brasil essa semana, dia 15, é o lançamento oficial.
Vamos jogar, testar e falar do
falar e formar a nossa Liga Radar Pop de Super-Heróis Brasileiros.
Exatamente.
E semana que vem a gente deve ter mais novidade, mas fica aí o convite para quem, ouvinte do Radar Pop, quiser entrar. É importante dizer que o jogo tem mensalidade, então você compra a caixa por 50 e poucos reais, te dá direito a um mês de jogo. Daí em diante, para você continuar jogando, você tem que pagar uma mensalidade que a gente ainda não descobriu quanto vai ser, mas deve ser, sei lá, 15, 20 reais por mês.
Mas a Level Up tem um negócio legal que ela, assim, o que ela montou aqui no Brasil foi uma estrutura muito bem sacada de como você paga pelo seu jogo. Então você pode pagar por hora, um real por hora, uma coisa assim, você compra nas LANs e...
Isso, LAN houses são muito fortes no LAN houses.
E tem uns cartões que você compra, que é tipo cartões de pré-pago de telefone, você carrega os créditos. Ou seja, A garotada. O que eles fizeram? Fizeram de um jeito que a garotada, que não tem cartão de crédito.
Exatamente. Vai comprando com dinheiro da passagem, da merenda.
Consegue comprar com dinheiro da merenda e tal. Então, assim, não é difícil. Não vai ser difícil jogar e controlar mais ou menos o uso desses jogos. É bem tranquilo. Eles bolaram um sistema muito bem sacado para se adaptar à realidade brasileira, né? Da garotada meio sem grana e tal, não sei o quê. Então vai ser tranquilo. Os caras sabem o que estão fazendo.
Isso aí. Semana que vem, mais novidades.
Bom, só para a gente não dizer que o Radar Pop é um programa alienado.
De cerebrado,
que não fala de nada e tal. É só para refletir um minutinho aqui que nesse momento, até agora não divulgaram, né? Se o tal do repórter. Assim, a Globo teve um jornalista sequestrado pelo PCC, esse grupo super simpático aqui de São Paulo.
Super vilões?
De super vilões aqui em São Paulo. E o cara foi sequestrado e, assim, no melhor estilo dos filmes de ação americanos, assim, os caras sequestraram. E aí mandaram a emissora exibir um vídeo.
DVD, eu achei legal deles. Que eles deram um DVD.
Eles mandaram um DVD, exatamente. Exibiu um vídeo de protesto deles e os caras exibiram um vídeo de protesto e agora aguardam a libertação do repórter. É realmente incrível como realidade está se fundindo com essas tramas absurdas. Eu já começo a achar que realmente assim, os caras veem televisão, veem filme e começam a...
Jack Bauer. Não, mas ela é o que o Gilberto assim. Dimensai está falando hoje, né? Viramos a Colômbia. Isso. A gente sempre vê por aí dizendo, a gente diz também toda hora, o famoso vídeo do Alexandre Garcia, ele fala isso. A gente fica horrorizado com o Iraque, com Israel, com o Líbano, mas no Brasil morre muito mais gente por dia em crimes que pra gente já são banais, né? Tráfico e assalto e sequestro. No Brasil morre muito mais gente. E agora a gente chegou ao nível seguinte, que é o nível colombiano da coisa, onde sequestra juiz, exato. Sequestra jornalista, para conseguir, sei lá, mudar um preso de presídio, eles querem que relaxe.
Mas é um grupo de terroristas mesmo, não tem dúvida nenhuma, né? Um grupo de terroristas, teve atentado à bomba essa semana, tinha uma bomba num túnel aqui, no túnel da 9 de julho, e hoje teve ameaça de bomba na Avenida Paulista, ou seja, é um grupo terrorista agindo aqui embaixo.
E de novo, remetendo ao Gilberto Dimensai, nenhum candidato a presidente ou governador tem um plano assim, concreto. O que é que vai fazer? Fala assim, não, nós temos que construir mais presídios, nós temos que aumentar o número de policiais na rua, e fica nisso. Quer dizer, o Brasil tem essa abordagem com crime de que a solução é você prender o cara, trancafiar e esquecer dele e azar o dele. E as pessoas acham sensacional quando vem na televisão o presídio superlotado, falam, ah, isso aí, bem feito.
Bom, eu tava falando o seguinte, eu sou absolutamente, totalmente contra pena de morte, mas eu tava assim, fazendo uma provocação que era dizer o seguinte, tá bom, beleza, eu sou contra a pena de morte, absolutamente contra e tal, mas assim... Por que a gente não estabelece a pena de morte uma vez? Porque o que a gente faz com esses caras é um negócio tão desumano, tão absurdo, tão selvagem, tão criminoso, que uma faça assumir que a gente tá matando os caras de uma vez, porque jogar
pessoas... No Brasil, a motivação para coisas tipo pena de morte ou mudança na lei é quando morre alguém famoso, quando a filha de roteirista de novela morre. É assim que a gente... Né, toma...
Que é uma tragédia considerável. Tá? Mas onde eu quero chegar é assim, é óbvio que eu não quero que tenha pena de morte, mas a provocação é assim, por que a gente não reflete sobre esse tipo de coisa? E outra coisa, hoje teve passeata, como é que é? Ioga pela paz, sabe? Os caras estão cometendo o mesmo erro de sempre, assim, não tem que fazer pombinha da paz com mãozinha, nem botar branquinho, não. Tem que exigir que esse governador bunda mole. E os governadores bunda moles aqui, com celulite em alguns casos, aí no Rio de Janeiro, façam alguma coisa, caramba. Os caras têm que tomar atitude, tem que ter um plano de segurança, tem que ter um plano de ação social.
Exatamente, a curto prazo de segurança e a longo prazo um plano social para acabar com esse problema.
E a gente não tem. E fica assistindo isso e as pessoas acham que resolvem fazendo passeata pela paz.
Pedindo, por favor.
Exatamente. Então, realmente é uma vergonha. Eu estou indignado, estou vendo isso acontecer. Eu vi acontecer no Rio, vim pra cá e estou vendo acontecer aqui. E a reação imbecil, passiva, patética, é a mesma reação da classe média carioca, que é ficar fazendo
passeata. Não, e o legal, mas eu acho que tá tudo, eu acho que tá tudo muito bem, porque tanto no Rio quanto em São Paulo, os candidatos da situação estão liderando as pesquisas. São Paulo, o Serra tá para ganhar no primeiro turno. No Rio, o Sérgio Cabral, que é apoiado pelo governo atual, tá com uma margem tranquila. Quer dizer, então tá tudo bem, não precisa mudar nada, porque as pessoas vão votar em quem já tá no poder. E no federal também, o Lula é o líder das pesquisas, enfim, então tá tudo ótimo, não precisa mudar nada porque os caras vão ser reeleitos.
Eu tô impressionado com esse assunto não está na pauta, assim, não estão discutindo, os candidatos não estão discutindo assuntos e não estão apresentando soluções ou ideias, nada. É incrível a passividade das pessoas.
É, eles estão mais preocupados nos temas que conseguem aparecer na televisão, corrupção e economia, abaixar os juros e acabar com a corrupção.
Bom, mas é isso. A da Pop tem que protestar também de vez em quando. Eu tô irritadíssimo com essa história. E é isso aí. Bom, tá bom. Vamos parar de falar desse assunto. Mais um Radar Pop que foi. Foi o episódio número 31. Prometemos tentar voltar mais rápido. Vamos ver se a gente consegue voltar a periodicidade semanal. Com novidades, o mundo pop está andando, daqui a pouco já começa a temporada de seriados nos Estados Unidos, o filme novo chegando.
Esse meio de ano é caído no mundo pop, mas enfim.
Pois é. Então, até a próxima semana, ou até o próximo programa.
Bem, esse foi o Radar Pop 31, dia 13 de agosto de 2006, Dia dos Pais, do Rio de Janeiro. Eu sou o Cris Dias.
São Paulo, Alexandre Maron. Até a próxima.
Até.